Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Passou a noite toda inteira na ilha, muito sossegada, muito feliz ao lado do marido. Lá não havia sobressaltos nervosos, nem infundados temores, sim de súbitos esquecimentos se fizera pouco antes, lá a vida era boa, corredia, larga e tranguila. Como de costume, fizeram o seu bocado de música, leram, jogaram e conversaram. Ela contou-lhe, rindo e chasqueando, os seus últimos sonhos, o casamento dele com Rosinho, desafio à guitarra. Cantou tua ama a amar-te, não sei qual será mais firme. Eu como sou a buscar-te, tu como sombra fugir-me. Parece que ainda estou te ouvindo, meu amigo. Sonhadora, amas via-me tão magra, tão escaveirada, tão amarela que meti pena. Ele achava graça, ria. Magra, que tens este corpo. E apertava-lhe a polpa do braço com os seus dedos vigorosos. Mas não imaginas, meu querido, a má impressão que fazia ver o demônio do sonho. Era tudo como se fosse verdade. Só senti e via como te estou vendo aqui. Estavas então muito feia. Horrorosa, que eu não passasse de pura ilusão matava-me. Acredita e me matava. O que vai dar? Ora. No fim de contas sou mulher. Além disso, prenos por mim a minha beleza do que por tua causa. O rapaz agradeceu com uma carícia. E os dois continuaram a palestrar. Vieram à baia saudade, sem guitira do filho, e os seus tormentos por turgugar-se longe dele. Estava como louca, disse a visionária, lembra-me bem de que, numa ocasião em que me fazias ir a passear pelo ouro-braço de mil de meu pai na chácara da Tijuca, vi um regador de folha pintado de encarnado, pois queres acreditar que eu não podia te julgar com aquilo era. Tem graça, o que mais me admira, porém, de tudo isto, é que eu sonhe com todas as pessoas da minha convivência. Contigo, com papai, com a nossa criada Justina, com a família desta, e jamais com meu filho. Nunca sonhei com ele. Como não, se não pensas noutra coisa enquanto dormes? Pelo menos assim acabas de afirmar. Sim, mas nunca o vejo a meu lado. Venha dar na mesma. E assim, cavaqueando, foram até a hora do chá, às 10, depois da qual Magda deu de mamar ao seu bebê. Em seguida lavou-se, tomou a sua roupa de alcova e afinal recolheu-se à cama com o marido, muito prosaicamente, a cantarolar um estribilho banal, feliz na convicção de que tinha ali mesmo a seu lado, ao mais curto alcance, tudo do de quanto para te fazesava para suas necessidades de mulher moça. Foi então que aquela tornou a si na vida real. Estivera 16 horas em estado letárgico, havia caído em torpor às 5 da tarde e só acordara às 9 da manhã do dia seguinte. Tomou a custo uma colherinha de xarope, que lhe deu a Justina, de um frasco novo que acabava de ser aberto, e ficou a olhar para a criada, fixamente, sem expressão, como uma figura de cera. Minha ama ainda se lembra do que me disse ontem. Que eu falasse a Rosinha para vir cá, junto com o marido. Lembro-me perfeitamente. Pois eles estão aí fora. Magda conservou-se estática, não teve a mais ligeira contração no semblante. A criada acrescentou, depois de vesti-la, quer vos mecer que eu os faça entrar para esta saleta aí ao pé. Pois Tina saiu do quarto, nadando em satisfação, e desceu de carreira à chácara, onde o Luiz a esperava ao lado da mulher. Daí a pouco eram estes dois conduzidos à prensa da filha do conselheiro. O rapaz trazia a sua fatiota nova do casamento, conservando a gravata de cetim, a outra um vestido de fustão branco, sarapintado de florinhas azuis e cheirando a malva. Era ele agora quem estava muito vessado, e Rosinha não. Esta, ao contrário, resplandecia de contentamento expansivo, abria-lhe as pétalas da boca um sorriso largo de rosa ao desabrochar. Era a alegria vitoriosa da carne dos 20 anos, o riso da vontade satisfeita, o canto alegre da pompomba depois do primeiro arrulho. O sorriso do Luiz já era outro, um sorriso de sonso, de felizardo consciente da largueza da sua fortuna e da escassez do seu próprio merecimento. Não levantava o rosto e não olhava de frente como a esposa. Tinha os olhos em terra e torcia e estorcia entre os dedos calejados o seu chapéu novo de abas largas. Todo ele envergonhado de ser tão feliz. Envergonhado como um pão pobrinhaço rambo de candilmeiras escondidos um manjar delicadíssimo e digno da boca de príncipes. Magda ainda mais o confundia, porque não lhe tirava a vista de cima, considerava-o da cabeça aos pés. Parecia estudar-lhe os menores traços da fisionomia, como se intimamente o comparasse com alguém. Então com que sempre se casaram? Perguntou afinal, mordendo o lábio inferior e achinesando. Os dois, que até aí guardavam um silêncio espesso, apressaram-se a responder juntos, dando um pequeno passo para a frente. Casamos, sim senhora. Há muito tempo já. Ora, aqui tem tempo. Mindirempo? Resmungou Luiz, olhando de soslaio para a mulher. Esta soltou uma risadinha e disse, eu ainda bem não tinha acabado a muda e já ele andava atrás de mim. E agora? Estimam-se deveras. Os manganões não responderam, olharam um para o outro, apertando os beiços, e afinal duas gargalhadas espocaram ao mesmo tempo, sem que ambos pudessem mais trocar um olhar entre si, esfogueados por aquele riso escandaloso, aquele riso que denunciava o que só eles, os brejeiros lá sabiam. Houve um silêncio em que Magda parecia meditar, muito séria. Depois fez um quase imperceptível movimento de ombros e ordenou à criada que fosse lá embaixo buscar uma garrafa de vinho. Vinho bom, hein? Justina saiu correndo e de passagem tirou aos noivos um gesto que dizia. Ou vocês agora é que vão ver o que é uma boa pinga. A histérica passou ao quarto de dormir e foi buscar o frasco de xarope de Aston, aberto havia pouco, enquanto Luiz, vendo-se a sós com a mulher, ferrou-lhe um belição na cinta. Fica quieto, segredou a moçoila, indicando com o polegar a porta por onde saíra a filha do senhor conselheiro. Esta tornou a aparecer e propôs-lhe, com uma das mãos escondida atrás das costas. Por que não entram aí para essa outra sala? Sentem-se lá. Estão à vontade? Os dois seguiram, um após outro, para o compartimento contigo, e a enferma acompanhou-os com estranho olhar, em que havia um duro ressaibo de cólera e invejosa. Chispava-lhe na pupila o mesmo rábido fulgor com que ela vira o meu matrimoniar-se o casalzinho de rolas da sala de jantar, e com que de outra. Fitar a voluptuosa miniatura do amor e desejo, que seu pai tanto estimava. Justina voltou, trazendo a bandeja com uma garrafa já aberta e três copos. Agora vai buscar doces e biscoitos, encomendou-lhe a senhora. A criada das a bandeja sobre a mesa do centro e saiu de novo. Então Magda, com muita calma, sem lhe tremer nem de leve a mão, encheu um dos copos de vinho e despejou no restante da garrafa todo o xarope do frasco. Em seguida ia chamar os noivos, mas deteve-se, tomou novamente a garrafa, mirou-a contra a luz, provou do vinho na ponta da língua. Satisfeita com o resultado do seu exame, tornou à alcova, trouxe outro frasco do xarope ainda intacto, abriu e fez deste o mesmo que com o primeiro. Agora sim, disse baixinho, sacolejando a garrafa, e acrescentou em voz alta, dirigindo-se para a sala próxima, enquanto enchia tranquilamente o segundo e o terceiro copoola. Venham daí beber a minha saúde. Os desgraçados acudiram logo de pronto. Magda apoderou-se do copo que havia enchido antes e ofereceu-lhes com um gesto amável os outros. Luiz e Rosinha deram-se pressa em lançar mão cada um do seu. Então vá, para que sejam muito felizes, disse a histérica, levando o vinho à boca.
Bebam tudo, os dois obedeceram.
Enche o gandeiro de um trago líquido com uma pibequena na careta que não puderam reprimir, e tal. Perguntou Magda. Bom, muito obrigado, respondeu o camavavoqueiro, mas franqueza, franqueza, achei-o a modo que muito doce e me muito do azedo ao mesmo tempo. É que a gente não está acostumada, explicou Rosinha com um pigarro. Nesse momento, Justina reaparecia trazendo os biscoitos, porém, tanto o rapaz como a noiva, pasto se servissem logo, não podiam comer, que lhes principiavam os queixos a emperrar. E amargava-lhes a boca e arria-lhes a garganta de um modo muito esquisito. Pediram água. Justina não se achou com ânimo de gracejar e correu em busca do que eles reclamavam. Sentem alguma coisa? Inquiriu Magda tranquilamente. Uma apertura aqui, disse Rosinha com dificuldade, levando a mão às têmporas e depois à nuca. Também a mim dói-me a cabeça, confirmou o cavoqueiro em voz alterada. Sentem-se, aconselhou a senhora. Fiquem a gosto, e sorriu. Fez-se um silêncio gélido, em que se ouvia pendular na alcova de Magda o seu pequeno regulador de bronze. Mas no fim de alguns instantes os pobres noivos, que pareciam cada vez mais sobreexcitados, puseram-se a mexer com a mandíbula inferior, contraindo os músculos da face e daí a pouco tinham rápidos estremecimentos convulsivos que lhe agitavam o corpo inteiro, de instante a instante, violentamente. Luiz quis falar e não pôde, apenas nos jogolejou o mufife dos guturais. Magdárias, olhando as caretas convulsivas que ele e a mulher faziam. Esta agoniada levava simultaneamente as mãos à garganta e ao estômago. Sem poder gritar, tão contraída tinha já o laringe. Repetiam-se os espasmos com mais intensidade,
acompanhados de feias agitações tetaniformes. O cavoquês torcia-se na cadeira, rilhando os dentes e tomado de uma ereção dolorosíssima. Quando Justina voltou, encontrou-os por terra, a estrebuchar roxos, as pupilas dilatadas, os membros hirtos, os queixos cerrados. A criada soltou um grito, atirou com a bilha de água e os copos e saiu a berrar. Com este barulho, Luiz teve um afesso mais forte e retesou-se todo, vergando-se para trás, a ponto de encostar a cabeça na coluna vertebral. E roncava, escabujando horrorosamente. — Que é isto? — exclamou o conselheiro, invadindo o aposento, seguido por Justina, que parecia louca. — Chio! — fez Maida, pondendo nos lábios e arregalando os olhos. — Não façam espalhafato. Deixem tudo por minha conta.
— Jesus! — gritou com pobres antezinhos cor de mármore, tentando levantar do chão o trabalhador.
— Não pode. Luiz estava duro como uma estátua. O pobre velho, desorientado, precipitou-se sobre a mesa e descobriu os frascos de xarope. Ah, explodiu, arrancando os cabelos.
Meu Deus.
Dizia Maidá com uma risada. Que extravagância. Meu marido há de achar graça. O conselheiro corria de um para outro lado, atônito, e percebendo que os envenenados iam morrer, pediu socorro em altos brados. Justina havia fugido para Rúrieva, acudam.
Ah!
Entretanto, Rosinha e Luiz agonizavam ao lado um do outro. A boca com muito aberta e as ventas arregaçadas à falta de ar. Em breve, a casa foi assaltada por uma porção de gente. A mãe e a avó do cavoqueiro entraram na carreira, terríveis, desgrenhadas, estralando com os tamancos no soalho os braços nus. A saia enrodilhada na cintura a bramirem chorando, ao passo que o conselheiro deixava-se estrangular pelos soluços, atirado ao fundo de uma poltrona, com o rosto escondido entre as mãos. Havia todos os estranhos lívido assombro de terror. Surgiram pálidas figuras curiosas e assustadas, espiando pelas portas. Só bem distinto se ouviam os noivos e os rugidos da tia Zela e da velha com 6 dias, que iam rápido, farejando a casa toda, sala por saia, tontas e assanhadas como duas leões que os filhos que lhes roubaram. Uma onda feroz e atroadora invadiu os aposentos de Magda, mas de súbito assomou por entre ela o sobretudo alvadildo do doutor Lobão que, atropeladamente, abriu o caminho com 3 murros e foi colocar-se defronte da criminosa, quando esta já será alcançada pelas duas feras. O populacho do cortiço e os trabalhadores da pedreira queriam acabá-la, ali mesmo, a unhas e dentes, porém o médico muito esbofado, porque viera da rua lá a passo de lobo, o chapéu de castor no alto da beça, o suor a inundar-lhe o pescoço, os olhos faiscantes, mostrava os punhos e refilava as presas, rosnando contra quem se aproximasse da sua enferma. Estava formidável, metia medo. Nunca homem nenhum defendeu, nem a própria amante, com tamanha dedicação. Ninguém ousou cara em Magda. Entretanto, outro facultativo cuidava de Luiz e Rosinha, mas sem resultado, os infelizes piraram penosamente 30 minutos depois da intoxicação. Afinal, chegaram as autoridades policiais. Fez-se o corpo de delito. Os cadáveres foram carregados para a sala do fundo. Eles e o povo fechou-se a casa e portaram enchão-se soldados à porta. Conduzida Magda à presença de suas vítimas, interrogaram-lhe se ela conhecia aqueles mortos.
Pois não.
Perfeitamente, respondeu alucinada. E acrescentou, segurando os caberranos do moço da pedreira. Ite é o meu querido esposo bem-amado, pai de meu filho, senhor poderoso na terra e descendente de Deus. Matei-o e mais a essa outra que aí está, porque ele me traiu com ela.